Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, transmitido aqui direto da Rádio Coração, no Estúdio 1, na cidade de Dourados, para o nosso Cone Sul do Mato Grosso do Sul, através da própria rádio e pela rede mundial de computadores para o Brasil e o mundo, e com a temática da Semana da Família e a dimensão vocacional familiar. Voltamos com a Bruna. Bruna, e como é que vocês se preparam, né, para... Porque vocês têm a vida comum, né? E quando eu digo comum, não quer dizer que é de segunda classe, não, viu? Comum significa a vida do dia a dia, né? Sim. A vida do cotidiana, de trabalho, vida de família, depois faculdade. Também faculdade, né? Você está fazendo faculdade de quê?
Eu faço administração, estou no oitavo semestre.
Exatamente, muito bem. E como é que você vai conciliando tudo isso para depois também trabalhar com a catequese, né? E como você casa a tua vida social com a vida da catequese, no sentido de ajudar, inclusive, as crianças e os adolescentes a entenderem que você é alguém que está inserida no mundo, né? Está numa faculdade, está perto de terminar e ao mesmo tempo tem essa dimensão da fé.
Bom, Deus tem me iluminado muito, porque eu acredito que toda essa força que Ele vem me dando é só dEle, é o Espírito Santo. Porque realmente tem hora que você para assim e fala assim, o que eu vou fazer? É muita coisa. E até essa questão de eu ter a minha vida, ter o meu trabalho, ter a minha faculdade. E os pré-adolescentes, eles nos veem como espelhos. Uhum. Então, querendo ou não, a gente precisa dar exemplo. E como o padre estava falando mesmo, é difícil ser santo? É difícil, mas não é impossível. Então, assim, muita oração, todo final de semana na missa. E a gente vem se preparando, que nem lá na paróquia, na questão da catequese, nós temos as formações, a gente tem muito o apoio do padre Adriano, que vem com essa formação bíblica, que é muito importante pra gente. E eu por frequentar as missas, todo domingo tá lá. Então é ali onde eu vou buscar força. Uhum. Então é ali onde tenho a força pra semana, pra poder lidar com o dia a dia, lidar com o trabalho, lidar com a faculdade, que é um lugar muito complicado, posso falar. Então, assim, essa questão de você ser luz, eu falo muito para os meus catequizandos, sejam luz aonde vocês estiverem. Praticamente todos da minha sala ali, da catequese, todos estão inseridos no ensino público. Então a gente conversa muito, partilha, e a gente vê a dificuldade, essa questão de família. Então, eu aconselho muito, assim, pode falar, fala de Deus, não tem problema. Se não escutar, se ficar bravo, não tem problema, mas fala de Deus. É até engraçado que esses dias aconteceu um fato na minha faculdade, que uma colega veio atrás de mim para conversar. Ela é de outra cidade, né? Tá para cá. E ela não tinha ninguém. E aí ela veio conversar comigo, falou assim, você pode vir na minha casa para conversar? Eu falei, posso. E aí ela acabou desabafando até pelo WhatsApp. Isso foi num domingo, eu falei, não, eu vou. Aí no final ela colocou assim, ai, eu vim falar com você porque eu te acho tão iluminada. Você fala de Deus o tempo todo. Eu falo, ai, Deus, muito obrigada. Então, assim, são pequenas coisinhas que, poxa, tá tendo efeito. Então, se apareceu para mim hoje, eu tenho certeza que vai aparecer para os meus catequizandos.
Uhum.
Então, é isso. Eu pedi muita oração, pedi o Espírito Santo todo dia para nos guiar, porque uhum. Não é fácil.
Eu tenho repetido essa semana, né? Fiquei com isso, acho que vai passar mais um mês na minha cabeça. O que eu ouvi esses dias, o Alisson estava lá em Campo Grande, para o Sínodo dos Bispos, né? Que vai acontecer sobre a juventude agora em outubro. Geralmente, quando acontece esse evento, o Sínodo é os bispos do mundo todo que fazem, né, um trabalho sobre uma diversa temática convocada pelo Papa. E eles fizeram um levantamento com os jovens, né, sobre a realidade da juventude e tal, tal. E uma das perguntas é qual é a principal necessidade, né? Então, a principal necessidade, assim, que ganha da segunda, né, que é impressionante, é a família. Eles necessitam de família, né? Diz, nós precisamos de família. É o grito que tem hoje. Então, isso que você fala também. E depois uma outra coisa que o documento do Papa sobre a santidade traz é que essa santidade do dia a dia, que é lá na escola, né, e na faculdade, né, e as pequenas coisas, como o padre Bruno falava, a gente não ter medo. E nós estávamos no retiro no começo do ano, e o padre Bruno e o bispo disse uma coisa interessante. Tem gente que diz assim: você tem áreas de santo, e vocês: não, eu não. Eles: como não? A pessoa viu alguma coisa, você tem que dizer que não? Por isso aquilo que você disse: ah, Deus, muito obrigado. Isso mesmo. Então, se tem um sinal de santidade, é um sinal de Deus, não precisa negar. Não precisa se envaidecer também, né? Mas não negar que a pessoa pode ver isso em você. Isso é um bom sinal, graças a Deus. Então ele dizia: cuidado, porque às vezes dizem para o padre assim: nossa, você parece santo. Aí a gente diz: não sou não. Não é? Como se fosse uma coisa ruim. Então também, né, o leigo, né, e todo mundo é chamado a ser santo. E às vezes, não falando de Deus, mas sobretudo sendo, né, este exemplo de Deus também na vida para os outros, né? Agora, Frei, também os franciscanos têm uma vocação específica no Mato Grosso do Sul. 80 anos, é isso?
80 anos.
Que história é essa?
Que história
como é
essa?
Como é que chegaram aqui?
Tá certo. Vamos ver isso aí. Então, teve a primeira fundação, né, da missão com os freis que vieram da Alemanha em 1938, né? Então, chegaram em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, e hoje em Mato Grosso, Rosário Oeste, né, no ano de 1938.
38.
Então nós tivemos a nossa assembleia em julho. Então alguns freios diziam: não é um jubileu, mas é uma data importante, né? 80 anos, né?
Sim.
Alguns davam o título de ano jubilar, né? Mas só que é uma data importante. 80 anos, né, se passaram dessa evangelização. Muitos acontecimentos, muitos deram a vida, né, pela missão, principalmente no tempo do sertão ainda, né, quando existia pouca coisa, no único Mato Grosso ainda existente, né?
Uhum.
Então estamos celebrando esse ano. Temos um cronograma, assim, de celebrações.
Sim.
Tem um folder, né, que foi divulgado. Então, é que a nossa custódia chama-se Custódia Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora, né?
Opa!
Então, foram dando passos, assim, importantes. Antes era comissariado, alguns termos próprios da ordem, né? Depois passou a ser custódia, teve um tempo de vice-província. E hoje é custódia autônoma, né?
Uhum.
Quer dizer, tem a mesma autonomia de uma província, que é uma entidade maior, mas somos, assim, responsáveis pelos territórios dos dois Mato Grosso, né? Evangelizar nesses territórios. É claro que não estamos em todos os pontos, né?
Uhum.
Mato Grosso é bastante grande, né? Tanto
sim,
Mato Grosso do Sul como Mato Grosso. Então, aqui nós temos um pequeno resumo, né?
Uhum.
Os frades franciscanos no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão em 7 fraternidades. 3 no Mato Grosso e 4 no Mato Grosso do Sul. A partir das quais atende 7 paróquias que se encontram nos territórios de 2 arquidioceses, de Campo Grande e Cuiabá, 2 dioceses, Dourados e Rondonópolis, e uma prelazia São Félix do Araguaia. Também temos frades na missão, no noviciado interprovincial em Goiás, e frades cursando a teologia em Petrópolis, junto com a província da Imaculada Conceição. Nas paróquias realizam os mais diversos trabalhos ligados a ação evangelizadora da igreja nos diversos campos pastorais, atendendo comunidades e grupos, lutando pela integridade da criação, pela promoção da pessoa humana, pela paz e pela justiça social. Então, aqui temos um cronograma de celebrações, não sei se já podemos falar.
Vamos voltar daqui a pouquinho, a gente volta
tudo
com o cronograma, né?
Tá certo.
Mas interessante essa dimensão também da vida franciscana aqui no Mato Grosso do Sul, ali na nossa catedral, durante muitos anos, né?
Isso, hein?
Durante muitos anos, os franciscanos foram os responsáveis, né? Inclusive, Frei João, que morou comigo ali.
Sim, Frei João Maria.
Exatamente, foi parco, né? O Frei João tem umas histórias engraçadas, né?
Ah, sim.
Mas isso, cada coisa que ele me contava que acontecia naquela catedral.
Certo.
Só pra gente dar risada. Os nossos almoços eram só pra dar risada.
Dar risada. É muito tranquilo, dá paciência, mas vai contando
exato,
os fatos.
Exato, exato.
Tá certo. Teve muito doente, né? Depois uns dias
exato,
aí.
Exato, exatamente.
Aqui temos um pequeno resumo, só rapidinho. Então, algumas diz que no começo os freis missionários alemães assumiram todas as propostas que fizeram para atuar na missão.
Uhum.
É um fato que chamava atenção.
Uhum.
Então, Chapada dos Guimarães em 1939, Coxim 1939 também, e Nossa Senhora da Boa Morte em Cuiabá 1940, Porto Murtim, Paranaíba, foi Dourados já desde 1941, Aparecida do Taboado, Maracaju, Santo Antônio Leveger, também do Mato Grosso, e até em Goiás, em Pirenópolis, no estado de Goiás, também em 1941. estação missionária para os japoneses em Campo Grande, 1942. Hoje em Campo Grande é a nossa sede e aí tem a paróquia São Francisco.
São Francisco, lá perto do seminário, exatamente. Certo. Aqui tem uns recados, a Maria Aparecida Florindo. Bom dia, Padre Bruno, estou te ouvindo. Sua mãe, né? Tá vendo? Você sabe que no Dia das Mães botaram minha mãe aqui, que nunca tinha passado por perto de uma rádio. Aí começou a falar, Dona Maria, e eu não tinha tempo, porque Dona Maria não sabia quem era. Aí a voz começou a aparecer assim, eu disse, minha gente, é minha mãe. É minha mãe que está do outro lado. Então, a Fabi João Gabriel da Costa, né? Bom dia, Padre Bruno e todos da rádio. Depois tem mais alguém aqui. O Elito Rinaldo. Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, Padre Bruno e toda a Rádio Coração. Padre Crispim. Helena Santos, bom dia. Sou de Mato Grosso do Sul e Viema, minha cidade. Muito bem. Então, um abraço aí para todo mundo que está na escuta da Rádio Coração nesse dia que estamos falando de vocações. Agora, Solange Alisson, a gente está falando nessa dimensão que o Papa tem trazido. A família como um evangelho vivo, né? E a família como alegria para o mundo, que é uma coisa bonita, sobretudo quando a gente tem certas dificuldades de compreender onde é que nós vamos chegar com a dimensão família. A gente fala de família hoje, então existe assim nomenclaturas para todas as coisas, né? E o Papa fala da família exatamente como esse evangelho vivo, né? Como é que vocês, inseridos na pastoral familiar e agora em todo o Mato Grosso do Sul, e por causa do Mato Grosso do Sul, vocês têm outros links com a dimensão nacional, né? Como é que vocês sentem esta temática que o Papa traz, né? De fato, a família pode ser esta porta, né, aberta, que traz alegria para o mundo?
Com certeza, eu vejo assim uma porta escancarada, né? É o evangelho da família, essa boa notícia da família, que às vezes está sendo ofuscada por algumas informações desencontradas ou por alguns ataques que estão sendo feitos e vêm de encontro com todos os nossos princípios. Então, esse evangelho da família é sim uma boa notícia para o mundo, né? E alegria, porque é na família que você consegue, mesmo com essas realidades desencontradas, esse mundo moderno que nos traz alguns desafios novos a cada dia, você consegue viver ali a generosidade, a gentileza, o amor, o perdão, a paz. Tudo isso brota na família de uma maneira muito natural. Então, não existe como dizer que dentro dessa realidade onde se vive a paz, o amor, na maioria das vezes, isso finaliza de um jeito ou de outro, a família se acerta, né? Não quer dizer que a família todos os dias é aquela paz, aquela coisa. Ontem a gente ainda colocava uma foto da nossa família, todo mundo bonitinho, lindo, nossa, que família perfeita. Aí tá, mas não é assim todo dia. Aí uma foto assim, todo mundo descabelado. Tem horas de que dá desespero, né? Sim. Eu digo assim, o nosso vizinho deve falar, meu Deus do céu, eles gritam até. Ainda... Imagina isso, que eles são da pastoral
Alexandre.
Familiar.
O vizinho é o padre Alexandre.
Deve ficar horrorizado de vez em quando. Mas são coisas de família. Família tem disso. Família tem horas de desespero, tem horas de calmaria, mas tudo termina bem quando se leva esse evangelho da família como uma boa notícia realmente para o mundo. Então a gente tem que deixar de ser uma família, eu gosto de usar o que o Padre Zezinho diz, uma família sitiada para uma família situada, onde sitiada nós estamos cercados, fechados por todas essas ameaças que nos rondam, né? Para uma família situada, que ela saiba realmente por que que ela está aqui, que ela é o evangelho vivo.
Agora, Alisson, eu queria já colocar mais uma pimentinha aí nesse meio, né? Por outro lado, também a gente sabe que a gente fala assim de passado, como se tudo fosse perfeito. Não era, né? Quais são as chaves, né, que a gente poderia dizer assim, como possibilidade para a família, diante de tanta liberdade, né? Porque uma coisa é você casar porque você tinha um aspecto cultural, a gente fala do cristianismo sociológico, né? E agora você constituir família por uma questão de convicção, e aí preparar para a convicção, que era que nós estávamos trabalhando de noite, né, Diácono Vanderlei? Para que as pessoas realmente tenham a convicção. Será que hoje não está melhor também, no sentido que realmente só deve... Porque não está acontecendo isso ainda, mas a gente deve chegar lá, né? Caminhar. Para realmente constituir família pelo menos segundo aquilo que a gente pensa, porque existe, como eu disse, nomenclaturas para a família, mas a igreja tem uma nomenclatura, né? E ela acredita nisso, ela não deixou de acreditar. Não é porque ela acolhe todo mundo que ela deixou de acreditar em um tipo de família, né? Será que para a constituição dessa família, esses tempos também, que ao mesmo tempo parecem voláteis, né? Líquidos, ao mesmo tempo também não contribui para que a gente possa realmente trabalhar bem e a pessoa dizer, não, eu entro isso aqui onde a mulher está amadurecida, onde o homem está amadurecido, não é uma relação de dominação, mas uma relação de autônomos?
Sim, temos tido essa impressão, sim. Da impressão que quando a coisa degringola ou está num estado caótico, ela tende a voltar a busca, né? As pessoas começam a buscar alguma coisa. E nós temos percebido. E uma atitude que eu acredito que ajuda muito e faz com que favoreça isso, até a Bruna vinha falando alguma coisa nesse sentido, e nós temos tentado trazer isso para dentro da pastoral familiar, para que sejamos realmente um evangelho vivo da família e que transmitamos essa alegria de viver esse evangelho cotidiano, é o personalismo. Nós temos percebido e temos experienciado isso em nossa vida pastoral, essa atitude personal. Por exemplo, a Bruna falava do personalismo na catequese. Pegar cada catequizando, levá-lo até, apresentá-lo às vidas pastorais, às devidas atividades dentro da igreja, e ela fala assim, eu vou junto. Né? Isso é personalismo, eu vou junto contigo, eu estou contigo. Como Jesus fez conosco lá em Emaús. Estava junto com os discípulos, estava caminhando junto e fez tudo o que fez. Também ela fala assim que uma colega procurou ela para conversar, né? Então ela deu essa abertura. Porque a gente às vezes hoje é acostumado a jogar as coisas na rede social e achar que está tudo resolvido, achar que está divulgando, né? Ou achar que está passando mensagem para alguém, jogando um texto bonito no WhatsApp. Então essa questão do personalismo é inclusive muito adiantada. Na relação de formação para os novos casais, a gente tem percebido que o fruto tem vindo aos poucos, como o senhor falou, ainda não é uma realidade totalmente estabelecida, mas aos poucos tem criado bons frutos, né? E a gente tem acreditado muito nisso. Eu acredito que sim, que sem dúvida nenhuma podemos chegar lá.
Muito bem, agora chegou o diácono Vanderlei, ele faz uma ponte, né? Ele está no clero, faz parte dos ministros ordenados. O ministro ordenado não é leigo, não é melhor do que o leigo, porque também a gente tem que tomar um cuidado, porque por aí eu fico danado com a pessoa de fulano é leigo. Fulano não sabe nada de lei, é leigo, né? Para nós da igreja não é assim, o leigo sabe, às vezes sabe mais do que nós, viu? Então não é, né? Não é assim do jeito que o pessoal fala, fulano não sabe nada de medicina, não sabe nem fazer um chá, então é leigo. Não. Na igreja, leigo é uma classe importante, né? São aqueles que não são ordenados, né? Mas que têm funções dentro da igreja e, sobretudo, fora da igreja, onde ele é igreja. É a igreja que vai através dele, é a igreja em saída. Todo mundo que é batizado é uma igreja, né? É uma igreja em saída também. Então, o diácono faz essa ponte, assim. Ele tem uma vida leiga, que é casado, é pai de família, trabalha. E ao mesmo tempo não é leigo porque é do clero também, que é ordenado, né? E não é leigo, mas tem uma vida leiga. E aí, diácono, como é que é ser diácono? Que é uma vocação específica dentro da igreja, né?
Penso que, primeiro, bom dia, Padre Crispim, a todos que aqui estão. Padre Bruno, Frei, aqui... Alisson Solange, a Bruna, que é a nossa coordenadora da catequese lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida. E assim, cheguei um pouquinho depois, que eu fui celebrar cedo. Uhum. Né? Então, por isso cheguei um pouquinho atrasado aqui, mas vim ouvindo aí no caminho as considerações de vocês, né? Mas penso que, primeiro, essa vocação é uma vocação que nasce no coração de Deus, com toda certeza. E Deus nos dá essa força para que a gente possa levar isso em frente. E o diácono, ele aí transita em três dimensões, três áreas aí, né? Que é a família, o trabalho e a igreja. Então, penso que em Deus a gente tem muita alegria em estar servindo, em estar levando essa poder levar essa palavra de Deus, poder levar também o testemunho para que as pessoas possam, como eu vinha dizendo aqui, que vocês falavam a questão da santidade também, né? De que as pessoas possam reconhecer em nós também essa imagem de Jesus, com toda certeza. Senão não teria sentido. Se as pessoas olharem para nós e não verem a imagem de Jesus, então é como nós dizíamos ontem à noite, estamos falidos.
Estamos falidos.
Né?
Uhum.
Então, mais ou menos, penso que é nesse...
Mas não estamos, nós falamos ontem, mas não era afirmando. A gente estava dizendo se não fizer.
Se não fizermos, estamos falidos. Exato, né? Então, é nisso. E depois também hoje, assim, penso, quando pensamos nessa palavra família, eu penso tanto que as famílias precisam realmente ser revestidas de Deus. E como diz o Salmo de hoje, né, o Salmo 50, que fala de, né, de ter um coração novo, um coração puro, um coração que traz alegria. Então, cada vez mais a família precisa estar se aproximando dessa dimensão de Deus. E nós, como diáconos, aí que vivemos essas dimensões na nossa vida, precisamos ser também essa presença de Deus em todos os lugares que nós estamos, lá na família, lá na igreja e lá no trabalho também.
Muito bem. Quem é que eu falei menos? Padre Bruno, né? Vamos aqui faltar para o Padre Bruno. Quem é o que eu falei por último, acho que foi o Alisson Solange, né? Muito bem, Padre Bruno, agora a gente fala, você é novo, tem um ano, celebrou agora um ano do padre, né? E amanhã vamos celebrar os 10 anos do Padre Marcos, lá na paróquia, 10h30 a missa?
10h30, lá 10... na paróquia Santa Terezinha.
Isso, na paróquia Santa Terezinha. E a gente sabe que de cada 10 anos há uma mudança grande, né? Assim, em relação à questão vocacional, né? Eu, o ano passado, pude acompanhar mais diretamente o seminário e já tinha feito isso um tempo também em Campo Grande, e a gente tem percebido assim, alguns vocacionados vão em casa, a gente percebe a fragilidade, né, dessas pessoas, exatamente por causa da dimensão familiar, aquilo que o Frei falava ainda há pouco, você também falava, que a família, né, como esse celeiro, e hoje não tendo a família, né, a coisa chega realmente praticamente zero, né? Como é que você vê esse desafio para nós, assim, pensando no futuro do clero, né?
Olha, é realmente um desafio, né? Porque hoje em dia nós encontramos os nossos jovens que vêm de famílias talvez desestruturadas, né? Pela separação dos pais, ou que por algum problema com o alcoolismo ou com alguns outros vícios, né? Que eles acabam não tendo uma boa referência de família, de valores, de coisas boas que nos ajudam na nossa vida em sociedade, mas que nos ajudam também na nossa caminhada cristã. E nós que caminhamos, né, na vocação sacerdotal, nós precisamos ter, pelo menos precisamos ter a maior parte das nossas áreas integradas, né, balanceadas, para que a gente possa ser também esse testemunho vivo por onde nós passamos. E esse desafio de encontrar os nossos jovens hoje que precisam, né, de ajuda para entender também esse processo que eles viveram, entender que Deus os acompanhou durante todo esse processo, né, por mais difícil que tenha sido, né, e encontrar no meio de toda essa bagunça, né, porque acaba se tornando uma grande bagunça na cabeça dos nossos adolescentes, dos nossos jovens hoje, que faz com que os valores pareçam ser voláteis, que nada é mais concreto, que tudo passa. Não, que tudo passa, realmente tudo passa. Mas como se os valores não importassem. Ah, se não der certo, a gente muda tudo do jeito que a gente quiser. Né? E realmente nós sabemos que não é assim. Né? Existem valores que não passam, existem coisas que nós não podemos mudar. E essas coisas que às vezes acabam como um entrave na vida desses nossos adolescentes, dos jovens que buscam a vida religiosa, sacerdotal. Porque no matrimônio nós sabemos, né, até que a morte vos separe. A vida religiosa e sacerdotal, nós estamos ali quase no mesmo até que a morte vos separe, né? É para toda a vida.
Sim.
E quando nós falamos ali para toda a vida, né, é um grande problema. Porque hoje é para um ano, para dois anos, para três anos, ou não, até a gente, a primeira briga.
Ó, deixa eu abrir um parênteses aqui. Teve alguém que defendeu que o sacerdócio fosse por um tempo determinado.
Olha.
Não é? Um teólogo estava defendendo assim: não, vamos estabelecer 10 anos. Depois de 10 anos a gente renova. Agora tu imagina onde é que nós estamos. Olha a que ponto a cultura já chegou a nível de uma reflexão, né? que chega alguém propor que o sacramento, que é para sempre, seja feito por tempo determinado. Você mudamos a eternidade do sacramento.
Esse teólogo com certeza não é cristão.
Pois é. Pior que é, filho. Pelo menos leva o nome, né? Mas que é. Pode completar, padre.
Então, esse grande problema dessa liquidez, né, que nós temos hoje dos nossos pensamentos, daqueles valores que deveriam ser sólidos e que são líquidos.
Uhum.
E a gente acaba tentando fazer com que tudo se adapte a tudo, né? Tudo a gente pode mudar, tudo nós podemos fazer com que esteja ali de acordo com aquilo que a gente quer. E esse é um grande desafio, talvez, para os nossos jovens hoje no seminário, é aprender que existem valores que não são líquidos, que existem desafios que precisam ser superados sem essa liquidez, sem essa mudança de teoria, sem esta mudança de talvez daquilo que não nos agrada, né? Porque hoje a sociedade nos ensina assim: ah, se eu não gosto disso, eu vou lá e mudo, né? Talvez nós nos acostumamos com as redes sociais.
Exato.
Que a gente muda o perfil do jeito que quer, põe a foto do jeito que quer,
faz um
talvez
Photoshop.
Uma vida falsa, né, que nós não temos, mas que nós nos acostumamos a apresentar assim. E uhum. Aí, esse apresentar assim, chega um momento que a gente vê que não dá. Porque diante de Deus nós temos que ter a verdade. E a verdade diante de Deus não tem Photoshop, não tem Photoshop religioso, né? Que dá pra gente fazer assim: ah, não, vamos ali maquiar a alma. Deus vai ver só aquilo que a gente quer da nossa alma. E não é assim. Nós sabemos que para o sacerdócio, não só para o sacerdócio, para todas as vocações, uhum, né? E para a família também é preciso toda essa concretude, né? Nós temos que ser verdadeiros. Porque se não estamos bem integrados, a entrega total não acontece, né? Uma parte, ou o esposo ou a esposa, se entrega, e o outro fica ali com as reservas, né? Porque talvez pelas feridas da sua adolescência ou da sua vida, não consegue se entregar realmente ao outro. E aí fica um matrimônio meio capenga, né? Mancando uma perna.
Isso aí. Bom, a Neuzeli Mariola, abraço fraterno ao nosso querido Frei Roberto. Deus o abençoe na missão. Tudo bem, Frei? Deve ser lá de Itaporã. O Wagner Moura, você conhece, né, Bruna? Um grande beijo para minha noiva Bruna. Aí, ó. Já está na hora de acompanhar, viu? Noiva Bruna, aí, ó. Já faz o acompanhamento já para o casamento, já, viu?
Já estamos preparando para acompanhar.
Viu? Isso mesmo. Fazer o acompanhamento. E a Bruna vai gostar, que depois vai até acompanhar outras também. Você vai ver. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos.
Programa Ponto de Vista.